Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo, do jornalista Nicolas Vital. É uma obra de não-ficção publicada em 2017 que intervém no debate brasileiro sobre agricultura, alimentos orgânicos e defensivos agrícolas. Com base em entrevistas e pesquisa bibliográfica, o autor sustenta que pesticidas, fertilizantes, mecanização e melhoramento de sementes ajudaram a elevar a produtividade rural, ampliar a oferta de alimentos e reduzir a pressão por abertura de novas áreas. Seu objetivo declarado é questionar afirmações difundidas no debate público, especialmente as que associam automaticamente qualquer resíduo de defensivo a dano à saúde ou que apresentam a agricultura orgânica como solução universal. O livro adota uma perspectiva favorável à produção convencional e procura deslocar a discussão para avaliação de risco, doses, procedimentos de aplicação e fiscalização. Essa orientação tornou a obra controversa. Críticos apontaram as relações profissionais anteriores do autor com setores do agronegócio e da indústria de defensivos. Portanto, a leitura é mais proveitosa quando entendida como uma defesa argumentada de uma posição, a ser confrontada com fontes científicas independentes e visões divergentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a defesa da agricultura convencional como sistema de alta produtividade. O eixo central do livro é a ideia de que os defensivos agrícolas devem ser analisados dentro do conjunto tecnológico que tornou a agricultura moderna, capaz de produzir grandes volumes de alimentos. Vital associa o controle de pragas à proteção de colheitas, que, sem intervenção, podem sofrer perdas relevantes por insetos, fungos, plantas invasoras e outros agentes. A tese não é que um único insumo explique a abundância alimentar, mas que a produção em escala depende da combinação entre química agrícola, sementes melhoradas, fertilização, mecanização, conhecimento técnico e logística, ao enfatizar essa interdependência. O autor contesta leituras que isolam os pesticidas como se fossem um elemento dispensável, sem consequências para custo, oferta e estabilidade produtiva. O argumento também alcança a dimensão territorial: maior rendimento por área pode reduzir a necessidade de converter novos ecossistemas em lavouras, embora esse efeito dependa de políticas de uso da terra e não decorra automaticamente da tecnologia. A utilidade analítica dessa abordagem está em recolocar produtividade e segurança alimentar no centro da conversa. Sua limitação é que ganhos produtivos não eliminam, por si sós, problemas de exposição ocupacional, contaminação ambiental ou desigualdade no acesso à comida. Assim, o livro propõe uma correção de foco, mas não encerra as questões regulatórias e sociais associadas ao modelo agrícola. Em segundo lugar, a crítica ao uso de números alarmantes sobre resíduos e consumo de pesticidas, uma frente importante da argumentação é a contestação de estatísticas repetidas no debate público, como a afirmação de que cada brasileiro consumiria vários litros de agrotóxicos por ano. Vital trata esse tipo de cálculo como enganoso porque costuma confundir quantidade comercializada ou aplicada no campo com ingestão individual efetiva. A distinção é relevante: uma substância usada numa lavoura não chega necessariamente ao consumidor, e a presença de um resíduo detectável não equivale automaticamente a uma dose capaz de causar dano. O autor procura, portanto, substituir slogans por perguntas sobre quais moléculas foram encontradas, em que concentração, por qual método, em quais alimentos e segundo que parâmetro toxicológico. Esse enquadramento se aproxima da lógica de avaliação de risco, que considera tanto o perigo intrínseco de uma substância quanto a exposição real. A contribuição do livro é exigir precisão conceitual de campanhas, reportagens e discursos políticos. Porém, a crítica a números imprecisos não justifica tratar toda a preocupação como irracional: monitoramento público, transparência dos dados. Atualização de limites e comunicação clara das incertezas continuam essenciais, sobretudo porque padrões de consumo e condições de trabalho variam. A discussão responsável não se resolve pela oposição entre pânico e negação, mas pela qualidade das evidências e pela interpretação adequada delas. Em terceiro lugar, segurança depende de dose, manejo, período de carência e fiscalização. o livro sustenta que a segurança dos alimentos convencionais não pode ser julgada apenas pelo nome agrotóxico, termo que no Brasil carrega forte conotação de perigo para a vital. O ponto decisivo é o uso conforme a recomendação técnica e as regras de registro produto autorizado para determinada cultura, dose indicada, equipamentos e proteção adequados. Intervalo entre aplicação e colheita, além do respeito aos limites de resíduos. O período de carência tem papel central nessa explicação, pois é o tempo estabelecido para que o alimento seja comercializado após a aplicação, reduzindo a exposição do consumidor dentro dos parâmetros regulatórios. A ênfase desloca o debate do produto em abstrato para as práticas concretas de manejo. Isso ajuda a distinguir risco alimentar de intoxicações ocupacionais e ambientais, que podem ocorrer quando há armazenamento precário, aplicação inadequada, falta de proteção ou descumprimento de normas. Ao mesmo tempo, a própria dependência dessas condições revela uma exigência institucional, não basta que regras existam. É preciso assistência técnica, rastreabilidade, inspeção e condições de trabalho que permitam cumpri-las. A tese do livro é mais forte ao refutar a equivalência automática entre resíduo e envenenamento. Ela é menos suficiente se for lida como garantia absoluta, pois sistemas de controle precisam ser continuamente verificados e aperfeiçoados. Em quarto lugar, orgânicos e convencionais são comparados sem idealização de nenhum sistema, vital se opõe à imagem de que alimentos orgânicos são necessariamente superiores em sabor, valor nutricional ou segurança, e de que os convencionais seriam, por definição, contaminados. O livro chama atenção para o fato de que a agricultura orgânica também enfrenta pragas, doenças e perdas, utilizando métodos próprios de controle e sujeitando-se a desafios de escala, custo, certificação e disponibilidade. Essa comparação busca desmontar a divisão moral simplificada entre comida pura e comida envenenada. Também aborda a diferença de preços: produtos orgânicos tendem a custar mais, em parte por produtividade, mão de obra, certificação, logística e menor escala de produção. A contribuição da obra é lembrar que uma escolha alimentar envolve mais do que uma etiqueta e que sistemas produtivos devem ser julgados por critérios verificáveis. Ainda assim, uma análise equilibrada deve reconhecer que orgânico e convencional não são blocos homogêneos. Há práticas muito distintas dentro de cada categoria e sustentabilidade inclui biodiversidade, solo, água, condições de trabalho, renda do produtor e acesso do consumidor. A ausência de superioridade automática não significa ausência de diferenças relevantes. O mérito do contraste proposto por Vital está em pedir critérios comparativos. Seu risco é subestimar preferências legítimas e debates ambientais que não se reduzem a resíduos ou composição nutricional. Por último, a controvérsia sobre imparcialidade integra a recepção do livro. A recepção de agradeça aos agrotóxicos por estar vivo não pode ser separada do contexto em que ele circulou. A obra recebeu elogios em veículos e espaços ligados ao agronegócio por apresentar uma defesa clara da agricultura convencional, em sentido oposto. Reportagens críticas questionaram vínculos profissionais anteriores de Nicolas Vital com comunicação para entidades do setor de defensivos e observaram agradecimentos a executivos da indústria. Esses dados não demonstram, por si só, que cada argumento do livro esteja incorreto, mas tornam indispensável examinar conflitos de interesse. Seleção de fontes e enquadramento das evidências. Em temas de saúde pública e ambiente, credibilidade não depende apenas da existência de entrevistas ou referências. Depende de como estudos são ponderados, de quais limitações são reconhecidas e da abertura para evidências contrárias. A controvérsia oferece uma lição metodológica útil ao leitor separar a análise das alegações da avaliação sobre quem as formula e financia. O livro pode servir como contraponto à retórica alarmista, mas não deve ser tomado como síntese neutra ou definitiva do conhecimento científico. Ler em paralelo avaliações de órgãos reguladores, pesquisas acadêmicas independentes, dados de vigilância e análises de saúde ocupacional permite testar suas conclusões com mais rigor. Nesse sentido, a disputa em torno da obra é parte relevante de seu significado público. Em conclusão, Agradeço aos agrotóxicos por estar vivo e interessa, sobretudo a leitores que desejam compreender a defesa da agricultura convencional no debate brasileiro sobre alimentos. Produtividade e risco químico. Agricultores, estudantes de agronomia, jornalistas, consumidores e formuladores de políticas podem extrair da obra uma provocação útil contra raciocínios que confundem presença de resíduo, perigo intrínseco e dano comprovado. Seu principal benefício intelectual é obrigar o leitor a considerar escala produtiva, controle de pragas, preços dos alimentos, regras de aplicação e o papel da avaliação de risco. Dimensões que frequentemente ficam ausentes em discussões centradas apenas na palavra agrotóxico. Na prática, o livro também reforça a importância de rastreabilidade, cumprimento do período de carência, orientação técnica e fiscalização. Embora sua defesa do sistema convencional seja mais enfática do que uma análise ampla de suas falhas, ele se diferencia de livros ambientalistas ou de consumo que tratam pesticidas prioritariamente como ameaça, pois assume deliberadamente a tarefa de contestar mitos populares e apresentar os ganhos históricos das tecnologias agrícolas. Essa posição frontal explica tanto sua utilidade como contraponto quanto a necessidade de cautela. As críticas públicas aos vínculos do autor com o setor tornam recomendável confrontar suas teses com literatura científica independente, órgãos de saúde, dados ambientais e análises sobre trabalho rural. Não é uma introdução neutra ao tema, mas uma intervenção jornalística argumentativa. Lido criticamente, amplia o repertório para um debate que exige evidências, transparência e atenção simultânea à produção, à saúde e ao ambiente. Se você quiser apoiar Nicolas Vital, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!